atitude. Isso é, pô, isso é fantástico, cara. Isso mostra a credibilidade dele, o pessoal acreditar no nome dele, tá? Em torno de um projeto. Isso Santa Cruz nunca teve, tá?
E a questão de visão também, né? Uma coisa bem simples de você trabalhar o clube é a questão de permuta, né? Você usar o marketing. Tipo, Santa Cruz é um marketing gratuito para qualquer empresa que quiser expor a marca ali. Então, bota tua marca aqui e pinta o estádio. Tipo, não precisa pagar, tá ligado? Parece que hoje, para o Santa Cruz, tudo que ia fazer o Santa Cruz precisa pagar e não precisa na realidade, pô. Tem coisa que é só, tipo, bota a marca aqui e tu faz.
É por isso. E o que eu achei interessante foi o seguinte. Não teve jantar de adesão.
Exato. Tá?
Não teve bolo de bolo.
Feijoada.
Feijoada, não teve porra nenhuma, pô. Ele fez na surdina. Se ele tá pedindo ajuda, se ele tá usando o nome dele, se ele tá... Seja lá como ele está fazendo, mas pelo menos ele não está fazendo a vergonha de fazer feijoada, jantar de adesão e etc. Para mim, ele está fazendo...
Para mim,
hoje, até o momento, eu não tenho o que questionar dele. Eu até tenho.
E na rádio que esmola?
Pô, isso aí não existe, velho. É foda, velho. Um real na conta de luz.
Puta que pariu. Pra mim, a única coisa que eu questiono é o plano de sócio. Uma bola fora. Pra mim.
Tá. É, pra mim também é uma bola fora.
Pra mim, foi só uma bola fora. Mas o resto, eu só tenho que tirar o chapéu pra ele. Dentro desses 38, 39 dias, para mim, ele está fazendo um belo trabalho. Para mim.
E outra coisa...
Para mim também, foi uma bola fora. Foi uma bola fora esse plano de sócio. E até para não tomar o tempo aí. Mas é normal o cara pedir para se associar. Isso é uma coisa. Sim. Pedir se associar, ajudar o clube é uma coisa. Agora, pedir esmola em rádio... A gente passou muitas décadas com esse vexame diário nas rádios, né? Isso ele tá fazendo na surdina, é mérito dele.
Eu fui chacota
na escola. Recursos sem expor o clube, né, cara?
Eu fui chacota na escola, tu negócio de bandeja de ovo, essas coisas, meu Deus do céu, pelo amor de Deus.
Veja, sobre a questão do plano de sócio. É justamente isso. Não, Eduardo perguntou, Gera, como é que ele pagou? Ele pagou do jeito que eu falei. Tá, e agora em janeiro ele vai ter que fazer a mesma coisa? Vai ter que fazer em fevereiro a mesma coisa? Vai, velho.
Não vai.
É por isso eu entendo tudo, o contexto, eu entendo que a gente não tem uma anuidade, não tem um calendário cheio, entendo de tudo isso. Mas ele está fazendo algo porque ele precisa nesse momento. E por isso que eu falo no meu vídeo, quem pode, pague. Quem não pode, meu, paciência, não vai pagar, vai comprar ingresso, vai comprar camisa.
Essa
é a fora dele, entendeu?
E tu concorda comigo, Gera, que o cara que nunca foi sócio, desses anos todos, ele não vai ser sócio agora não, pô.
Pode, sabe por quê? Porque existe um negócio chamado credibilidade, ele sabe pelo menos onde o dinheiro dele talvez esteja indo, antes ele não sabia.
Mas o cara que não é um sócio durante 40 anos, é muito difícil ser sócio hoje, entendeu? Não, eu tô falando sócio tipo, da 35, 40 anos, uma galera nova de 20 anos vai entrar em massa, pô. Vai entrar em massa. A galera que tá vendo o Bruno agora, a credibilidade, a galera que viu a mudança. Mas um cara que já conversou com ele na década de 90, nunca foi sócio, dificilmente o cara vai abraçar a ideia, entendeu? Porque a questão de Santa Cruz ser o coitadinho não é de hoje, pô.
Veja.
Infelizmente, é mudar a cabeça. Né? Vai lá,
gente. É claro que se a gente olha para a situação do Santa Cruz, a gente vê que é um plano caro e inviável no sentido da contrapartida. Bom, isso é indiscutível, pô. Acho que todo mundo aqui concorda com isso. Só que o contexto hoje é isso. Eles precisam de dinheiro. E por que a anuidade? Porque a anuidade vai fazer eles anteciparem a receita.
Exato.
Entendeu? Então, eles precisam. Porque não dá para, mais uma vez, em janeiro, ainda faltam duas folhas. Faltam duas folhas, que ele falou. Né? Então, ele não vai bater na porta dos mesmos caras. Ele não quer mais isso.
E não, então, tem como, ó, também, né?
Voltei aqui. Me dá mais... Ele não quer isso. Ele Exato. Quer que a torcida entenda a necessidade, compre a briga e ajude quem puder ajudar, quem chegar junto. O problema da gente, e aí eu me incluo, a gente continua num relacionamento com Santa Cruz, mas como se a gente estivesse no passado. Bruno, eu entendo, eu não vou defender, não. Bruno ou qualquer outro, não pode pagar uma conta que não foi dele também, pô. A conta não foi dele. Ele chegou, o clube tá desse jeito. Você, fecha o microfone aí da televisão. O clube não tem receita. O clube não tem receita. O clube não tem cota de televisão. Tá totalmente fora, né? O clube não tem patrocinadores master que vai colocar... Eu posso falar aqui. Sabe quanto é o patrocinador master do Santa Cruz paga? É 50 mil.
Quatro jogos só no Arruda. Quatro jogos só.
Eu sei. 50 mil. O patrocinador master do Santa Cruz é 50 mil reais. 50 mês? Mil. Mês. 50 mil reais. Sabe quanto é os outros patrocínios de manga, disso, daquilo, outro? Não passa de 30 mil. O torcedor não tem noção disso. Ele acha que o Santa Cruz recebe 500 mil de master, 100 mil do cara que estampou na manga, e não é isso.
É, exatamente. Tem uma visão de grandeza que hoje não existe. Tem uma visão de grandeza que hoje não existe. Hoje não existe.
Não é isso. E assim, por mais que a gente vai ter 4 meses, por mais que a gente, como o Wagner falou, e ele tem razão, 4 jogos no Arruda, o custo operacional do Santa Cruz continua o mesmo. A quantidade de funcionários...
Outra coisa, Gera, só botando mais uma cereja nesse bolo, que eu não sou muito a favor também, essa história de anistia. Acho que não tem que ter anistia, não. Me perdoe quem achar, quem discordar, quem achar ruim, mas...
Eu acho que tem que ter anistia... Eu acho que tem que ter uma estratégia por isso, não é só anistia. Exato, tem que ter uma estratégia para o cara não deixar ele pagar.
É, exato. Porque, veja, muitas vezes, quando antigamente... dá anistia, o cara paga 2, 3 meses, basta o clube ter uma fase ruim, não vou pagar essa merda mais não, deixa pra lá. Aí atrasa, é quando o clube vai, não, vou pagar de novo, é anistia. Tem que acabar com isso. Outra coisa, o Santa Cruz, a melhor maneira, desculpa, Gerard, a melhor maneira aí, completando o que Ozzy disse, a melhor maneira é o clube fidelizar o seu torcedor.
Isso aí tem que saber remunerar.
Ele vai deixar de pagar. O Santa Cruz tem que ser um clube além do futebol. Além do futebol. Ser sócio do Santa Cruz tem que ser algo que represente algo além do futebol, não só o futebol. Enquanto o sócio do Santa Cruz não for desatrelado do futebol, vai ser isso daí.
É aquela coisa, né? Pegar isso. Um clube que tenha parceria, um clube que tem piscina, tem campo de futebol, fazer uma parceria, o cara vai ter um final de semana ali por mês, tal. Alguma coisa, você tem que remunerar o sócio, tem que trabalhar bem essa questão de como o sócio pode ser agradado. É, como tipo, o time da capital aí, que ele tem uma estrutura, piscina, society, tem muito torcedor do Santa Cruz que é sócio do outro clube, para poder usar tipo o society, para usar a piscina, para usar... Eu sei disso. Então,
parceria com a gente, empresa, tudo isso.
Tem que ter, tudo isso tem que ser... A remuneração do sócio é o que faz a atratividade do negócio, né? Então, quando você sabe que você vai ter, você vai atrás. Quando você sabe que não tem, que é só... Para entrar na Arruda é ruim, você apanha, então você paga para ser sócio, para sofrer para entrar no estádio. Paga para ser sócio, para sofrer para sair do estádio. Paga para ser sócio, para sofrer no banheiro. Então, tudo isso pesa negativamente para o cara ser sócio do Santa Cruz hoje. Né? Galera, eu vou ter que sair aqui, que eu vou começar o pós-jogo lá, beleza? Um abraço para vocês aí, Jair.
Beleza, tamo um abraço.
Um abraço aí, tamo junto, Wagner.
Só completando aí. Por exemplo, o Santa Cruz lançou a marca Cobra Coral lá atrás. Podia muito, muito bem, com o passar dos anos, terem investido em vestuário, sem ser futebol. Camisa social com a marca Cobra Coral. Cinto com a marca Cobra Coral. Calça, jeans. Entendeu? Você pode, inclusive, podia presentear amigo de pessoas de qualquer time, torcedor do Norte do Esporte. Quem ia saber que era do Santa Cruz? Não é teu escudo. Tá lá, Cobra Coral, aqui, na etiqueta. Beleza, é um produto do Santa Cruz, mas é uma roupa casual. Santa Cruz podia ter atacado esse nicho lá atrás. Claro, tem o enxoval do futebol, porque o Santa Cruz é um clube em que o futebol é o carro-chefe. Mas tem essa percepção também de lançar roupa normal, casual, com a marca Cobra Coral lá. Não fizeram. Então,
assim, eu tenho uma ideia, uma sugestão.
As ideias, sabe? As fronteiras do futebol.
Eu tenho uma ideia, uma sugestão para o plano de sócio, né? O plano de sócio precisa de credibilidade, engajamento e transparência. Todos concordam com isso? Quem é que fez isso no clube e deu certo? O Wagner do Pix. Eu jogava o Wagner para assumir essa campanha, para ele mostrar até os centavos do dinheiro do sócio, o que é que estava sendo feito. E aí ia mudar todo esse cenário aí. É uma ideia minha, opinião minha.
Pode ser. Tá? Veja, eu não sou contra a anistia. Eu só acho o seguinte, se você vai contemplar o cara que deve, você precisa contemplar o cara que está em dia.
Exato.
Entendeu? Você precisa entender isso. Eu falo isso no meu vídeo. Quer dar anistia? Beleza. Mas e o cara que vem segurando a onda? Os 2.000 sócios em dia que estão aí.
É diferenciado. Esses caras são diferenciados.
Porque desanima, velho. É o que Wagner falou. Pô, eu ajudo, eu não largo o osso, eu pago. Aí o cara que não paga, ele é contemplado. Eu que pago todo dia, todo mês, não sou contemplado. Então, é essa sensibilidade, sabe, de fazer essas coisas. E eu sei que o momento é difícil e tal, mas precisa ter algo nesse sentido. Meu, sei lá, manda um boné, manda um chaveiro, faz, sei lá, não sei.
Camarote, tem camarote vem abandonado com... no clube, joga uma tinta.
Vem com a família, pra galera aí, não?
Dá o ingresso do primeiro jogo pro cara. Sei lá, velho.
Deixa o cara descer no vestiário, tirar foto com o jogador, vai com a família.
Todo mundo. Você vê a quantidade de gente estranha que você vê nas sociais do clube. Porque, veja, a gente que frequenta a social, a gente termina conhecendo todo mundo ali, velho. Eu mesmo vou para a social desde que eu era garotinho. Desde que eu era pequeno, que eu vou para a social, para só assistir jogo na social. A gente se conhece, pô. É um local que não tem confusão. Difícil demais, sabe? E com o passar do tempo, me associei, entendeu? Você vê hoje gente estranha. É cambista com os direitos de sócio na rua. Eu mesmo, quando estou ficando no Arruda para assistir jogo, o cara vem logo em cima de mim, associar. Eu fecho logo a cara para o lado dele e ignoro solenemente. Porque aquilo ali me desagrada. Também tem informação de que qualquer um acessa a piscina do Santa Cruz. Porra, quem tem que acessar a piscina do Santa Cruz é quem é sócio, dependendo do sócio, que acabou. Não é para ninguém mais estar ali. Já teve caso de torcida organizada do time de Maceió, porque a amiga da organizada daqui entrar e ficar lá na sede do clube. Tá certo um negócio desse?
Aí, ó, que ideia bacana do Ivo aí, ó. Desculpa, cara. Wagner. O cara que tá sido, que pagou todo mês, o ano inteiro, bota o cara no jogo, nas cadeiras, contempla o cara.
Certíssimo.
Sim.
Contempla o cara. É uma experiência pro cara, entendeu?
Então, assim, e é um potencial consumidor das cadeiras.
Exato, e é um estímulo para você pagar o ano todo, pagando anuidade.
Exatamente. Agora, eu tenho falado muito com o pessoal da comunicação e tenho falado muito com o pessoal do marketing. Ontem, por exemplo, eu soltei que a categoria Norte-Sul vai voltar e vai ser R$ 19,99. Essa informação não foi da minha cabeça que eu tirei. Não, foi informação que eu procurei, conversei com o pessoal, e o pessoal, Gera, vai voltar e vai ser R$ 19,99 e a gente vai subir essa categoria. Ótimo, bola dentro. Mas ela tinha sido excluída no primeiro momento. Né? Tem gente que está fora do estado, fora do país, fora da região metropolitana e quer ajudar. E ele quer ajudar tendo uma carteirinha de sócio. Eu sou sócio do Santa Cruz. Então, assim, é sobre isso. E a outra coisa é, vai aumentar o preço? Beleza. Não esquece que você precisa dar a sua contrapartida. Qual é a contrapartida? É o futebol, é a experiência que o sócio vai ter com o estádio, com a infraestrutura, com a organização, a facilidade para entrar, né? um banheiro bacana. Eu falei isso para o pessoal. A gente precisa, no mínimo, ter isso. Porque hoje o Wagner está coberto de razão. Se o cara for pensar em pagar anuidade, pensando no ingresso de contrapartida, ele não existe. Não é. A pegada não é essa. A pegada é, você pode pagar para chegar junto, porque eu só tenho 4 jogos em casa. Essa é a pegada. E a outra coisa que ainda é uma incógnita é quanto vai ser o ingresso do jogo, viu? Eu não sei quanto vai ser o ingresso do jogo. Porque geralmente o ingresso do jogo, ele te empurra, né? ele te conduz a você se tornar sócio. Então vai ser um divisor de águas aí o valor desse ingresso. Vai ser 50, 25? Não sei. Eu não tenho essa informação. Mas eu acredito que deve ser nessa faixa, né? E quem não quer fazer anuidade, meu irmão, vai ter que fazer faz a mensal e paciência. Agora, o clube precisa proporcionar uma experiência além... O Wagner está coberto de razão. Além do futebol. E o que é além do futebol? É a entrada. E o que é além do futebol? É você entrar aqui na plataforma como sócio e já adquirir o teu ingresso, se deslocar para o Arruda, ficar em fila, chegar dia de jogo, tem que ir na arrecadação retirar seu ingresso. Isso está errado, pô. Se você paga mais e quer e o clube precisa que você chegue junto, o clube precisa proporcionar o mínimo de comodidade. O sócio não pode entrar que nem cavalo, que nem bicho no Arruda. Não pode, pô. Não dá. Tem condição.
Outra coisa que tem que acabar, Gera, é esse muda-muda de plano de sócio.
Também.
Eu mesmo tenho uma coleção de carteira de sócio aqui em casa. Uma coleção, porque cada gestão que começa é um plano de sócio diferente. E se teve uma das poucas coisas que a gestão de Joaquim deixou, foi o plano de sócio de Santa Cruz. Porque estava funcionando. A gente estava com a carteirinha, a gente botava a carteirinha lá na máquina e entrava no Arruda. Não entrava em fila nada. Estava funcionando. Foi Antônio Luiz Neto chegar, pronto, cortou, não, vamos botar outro plano. E botaram um plano que não funcionava nada. E o que a gente viu, aquele sufoco para entrar no Arruda. Ali não era para Antônio Luiz Neto ter mexido de forma alguma, mas mexeram, inventaram outro plano. E estava funcionando o plano de São Santa Cruz.
Institucionalizar isso, entendeu?
Pois é.
De repente, o cara que está pagando R$100 para estar lá na social do clube, tem que ter um preço diferente de bebida. Tem que ter, pô. São maneiras que você vai justificando o que você está cobrando. Porque senão, realmente, é difícil. Porque, veja, são duas culturas. Tem a cultura do clube em relação ao plano de sócio, que não é boa, que a experiência nunca é boa. E você tem a cultura do nosso torcedor de não se associar. Nós também temos isso. Nós já tivemos planos de graça que nego não se associou. Que a intenção era ter um banco de dados para vender esse banco de dados a um fornecedor. É assim que funciona a coisa. Não teve êxito. Já tivemos plano de sócio de R$10, também não teve êxito. 15, 20. Eu acho que se a gente chegar em 4 mil sócios aí desse jeito hoje, pode soltar fogos. Pode soltar fogos, porque a nossa cultura também é essa. Agora, a gente precisava, cara, que a bola entrasse. Se a bola entra, aí tudo muda. Entendeu? Quer ver ter um avalanche de sócio? É a gente ganhar pro Altos, pro Maguari na quarta, e no outro final de semana ganhar na segunda fase da Copa do Nordeste. Pronto. Se a gente ganhar 3 jogos, pode colocar mil sócios aí. Fácil. Porque nós somos assim. Né? É o momento. A gente se empolga, a gente, né, compra uma camisa, dá 250 numa camisa, que é outra discussão que a gente sempre fala. A camisa é cara para as condições do Santa Cruz? É. Deveria ter uma camisa fã com preço mais acessível? Deveria. Mas a camisa do Santa Cruz é um ticket médio do Brasil. A grande verdade é essa. Veja, a fornecedora paga R$1 milhão para o Santa Cruz de royalties, faça chuva ou faça sol. Por que a fornecedora aceitou esse contrato? Porque o clube deve ter mostrado, olha, eu tenho uma torcida assim, 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 que consome assim, assim, assim. Ou seja, o Santa Cruz está sendo beneficiado com esse negócio. Ah, vai ter que baixar a camisa. Se baixar a camisa, vai baixar o royalty do clube. É simples as coisas. Só que eu acho que tem que ter preço para todo mundo. Tem que ter o cara que paga 250, mas tem que ter uma camisa de 150. Esses últimos 2 meses, por exemplo, aí as camisas baixaram muito, né? Tem camisa oficial aí de R$99. Pelo que eu sei, eles estão
querendo... Mas aí é que tá, né, não, Gera? É o seguinte, porque hoje em dia é futebol. Cada vez mais, né, se evidencia que futebol é negócio. Você não vê camisa de futebol barata mais não. Entendeu? E aí, beleza. Pode lançar a modelos mais baratos para o pessoal... Pode, e para mim até deveria. Mas tem gente que analisa o modelo fã. Tipo assim, tem gente que quer o original, a camisa oficial mesmo, por R$100, por R$120. Se faz futebol desse jeito. Eu já vi gente dizer, ah, não, mas um trabalhador assalariado e paga em 10 vezes. Quer dizer, isso aí para o clube, cara. E essa mesma pessoa quer o time contratando, quer bons jogadores, quer bons treinadores, quer estrutura para trazer bons jogadores, mas como desse jeito? Eu mesmo sou assalariado. Para eu comprar uma camisa dessa nova de Santa Cruz, eu tenho que me planejar, olhar meu orçamento, ver quando é que eu vou poder comprar e quantas vezes eu vou comprar. Eu faço assim. Se eu não tiver condição de comprar, como é o meu caso agora, eu não compro, não. Eu não compro, não. Acabou, eu fico sem ela. Eu não vou deixar de torcer Santa Cruz por causa disso. Entendeu? O negócio é esse. Futebol é negócio, cara. Não tem como fazer as coisas baratinho
Vamos atender Flávio Meira aqui, que Flávio Meira tá arretado com a gente, viu? Mandou dizer assim, ó. Fala de sócio depois, bicho. Fala do jogo, o que é que vocês acharam? Toma. Flávio tá bravo. Bem, vamos lá. Vamos entrar finalmente.
Segura essa.
Todo mundo vai ser liberado, né, velho? Vamos lá, Jadil, você aí. O que é que tu achou aí do jogo de hoje? O que é que tu acha que deve ser o time titular para estrear contra o Altos?
Olha, Gera, valeu demais, cara, como teste, né? Eu acho que o professor Itamar fez suas observações e, claro, levando em conta que os 6 jogadores que chegaram agora recentemente, no dia 26, não poderiam participar dessa partida, não faz nem sentido, né? Então, ele está num processo de montagem do elenco, fez suas observações e a gente vai descobrir esse time realmente contra o Altos, tá? Ele, na minha opinião, embora que bastante mexido, mas ele manteve as laterais para dar uma sequência, sempre iniciando com um goleiro que eu acho que ele entende como titular. Eu acho que valeu demais como teste, o resultado é o que menos importa, por mais que o pessoal fique emocionado, mas essa época de pré-temporada foi bem demais o teste, teve várias chances, mostrou compactação, mostrou que um time muito aguerrido e taticamente bem avançado até para pouco tempo de preparação. Eu acho que todo o trabalho que ele fez nesse período já está surtindo resultado e eu tenho uma esperança muito positiva para o próximo jogo, tá? Com a entrada desses jogadores que também não puderam participar no dia de hoje.
Beleza, deixa eu pular aqui, deixa eu fazer uma bagunça boa aqui. Eduardo, e aí, o que que tu achou desse Santa Cruz? O que que tu tem achado desse mês de pré-temporada?
Já era melhor do que eu pensava, de verdade. Começou bem hoje, gostei bem do time, como a gente falou, bem compactado. O resultado realmente é o que menos importa nesses jogos, treinos aí. Então, o mais importante é a gente ver como é que tá o time. E eu gostei muito. A gente levou um gol hoje por erro individual, não foi um erro coletivo, não foi uma falta de organização, foi um erro individual do zagueiro, que está fazendo até um teste, né? Mas assim, o time em si gostei muito e eu acho que vai dar bem. Do Altos a gente passa.
Boa. Carlos, e aí? O problema é a dupla de zaga?
Gera, é o seguinte, para mim, o time, ele mesclou, ele não colocou totalmente, não colocou os jogadores que chegaram agora há pouco, por questão física, a zaga não vai ser totalmente essa, esse zagueiro que falhou, ele está em teste, e eu acho que a gente passa pelo alto. A esquerda, segundo o Hugo falou, estava com uma falha. Eu concordo. Certo? O Willi, eu gostei do Willi. O Totti, para mim, tem que trabalhar realmente como ponta. Beleza? E eu creio que, para o momento, para o pouco tempo de trabalho, o time está bem. Para o pouco tempo de trabalho. Com mais algum tempo, eu creio que a gente possa chegar a brigar não só para a vaga do Nordeste, como também não só para ficar entre os quatro primeiros do Pernambucano. Para mim, trabalhando essa equipe dando liga, a gente vai chegar às semifinais do Pernambucano. O meu modo de ver, eu não sei a opinião de você.
Ótimo. Deixa eu colocar o Hugo, que ele vai se deslocar para Gravatar e ele está saindo ao vivo de lá. Fala, Hugo.
O que, é que você viu no segundo tempo? Mais uma vez. Boa tarde, né? Ainda. Passando só uma menção, né? Que assim, primeiro passar um pouco o sentimento da torcida, né? Acho que o gol eu não senti, né? Por ser um amistoso, né? Eu não senti a torcida tão chateada. Porém, né, era uma bola que já vinha sendo contada, né? Agora foi uma infelicidade muito grande. Primeiro do ponta que entrou, o camisa 19, acho que era Eduardo, que eu li na listagem. Ele entrou muito disperso, né? E além dele, uma falha grande de um zagueiro. Eu acho que foi o Ítalo Melo, mas eu não consegui ver uma hora ali.
Foi Diego, foi Diego. A bola. Foi Diego.
Foi quem?
Foi Diego. Hugo.
Certo. Um zagueiro ali que errou, né, feio. E a gente acabou levando o gol, mas... me chamou muita atenção o seguinte, que caiu muito o rendimento para o segundo tempo. Claro que os jogadores que entraram estão com ritmo diferente, mas eu acho que aquela característica de que o Chico veio à tona, do time ter caído muito o rendimento, ter deixado o 13 jogar muito, e que não aconteceu isso no primeiro tempo. Então, isso me chamou a atenção, geral. Eu acho que é uma coisa que o treinador precisa trabalhar. Eu acho que o time caiu muito o rendimento. Não de ter a posse de bola, mas de ter a linha defensiva. A linha defensiva estava dando certo. Eu não entendi porque que Todd caiu para a lateral direita e o lateral direito fez um terceiro zagueiro ali. Na grande parte do segundo tempo isso aconteceu. Então isso me chamou a atenção e eu não particularmente achei como um ponto negativo essa mudança de postura do time, sabe?
Beleza. Hugo, eu vou te dispensar, mas já te agradecer. Você aí, valeu. Direto de Queimadas, trazendo informações pra gente. Bom retorno aí, cuidado com a estrada. Feliz ano novo, meu velho.
Feliz ano novo, senhores. Feliz ano novo, a Nação Coral.
Feliz ano novo aí, meu.
Feliz ano novo, Hugo. Boa viagem.
Feliz ano novo.
Ô, Léo, e aí, Léo? O que é que chamou a atenção desse Santa Cruz?
Gera, eu gostei da disposição do time. O time mordeu, isso... Tá no nosso DNA, né? A gente não tem como, com o orçamento que a gente tem, fazer um futebol vistoso, né? A gente precisa disso, desse elemento para ser competitivo. Então, eu gostei da defesa. Diogo teve ali uma infelicidade, uma falha individual, mas no mais, achei que a defesa estava bem postada, que é o que a gente precisa para começar bem uma temporada, ter uma defesa sólida. Né? O meio campo no segundo tempo teve uns 15 minutos que eu achei o campo muito bem, meu amigo. Achei que trocou bem a bola, achei que teve alguma coisa, Thiaguinho ali fazendo salseiro, né? Eu acho que tem como a gente passar do alto. E daí depois esses novos reforços que chegaram entrar em forma e estarem à disposição para os próximos jogos. Acho que dá pra gente chegar, dá pra gente fazer, né? O time tá ganhando ali a cara de Tio Chico. Tio Chico gosta de um time brigador, um time que não se entrega, que não leva gol. E eu acho que isso é o primeiro ponto para a gente ter uma coisa competitiva para essa temporada. E se Deus quiser, vai dar certo. Como você disse, é torcer para a bola entrar.
A bola precisa entrar. E aí, Wagner, tá se agradando de Chico?
Eu me agradei, Geraí, com o que eu vi, achei a movimentação muito boa, né? Achei o time que atuou de maneira compacta, cedeu poucos espaços ao 13, procurou também agredir, certo? Procurou agredir da maneira que podia, né? Também não dá para se cobrar tanto, exigir tanto. É um começo de trabalho. E comparando com o que foi o jogo lá com o Serra Branca, é o que a gente pode ter de parâmetro. Sim, a gente viu melhorias, né? O time atuou de melhor, né? E gostei bastante da movimentação. Achei o time bem disposto, achei o time brigador, disputando bem a bola. Algumas vezes que o jogador do 13 saía de cara com o nosso nosso gol. Eu digo, pronto, o goleiro vai ser testado agora. E ele foi travado pela defesa competentemente. Então, dá bons alentos aí para um bom início de temporada. É isso, eu gostei muito. Achei o time muito brigador, muito disposto e bem posicionado, bem postado. Gostei, gostei bastante.
Beleza, a Regi está entrando aí, eu já vou dar a fala para ele. Eu vou encerrar com ele o comentário dele, mas deixa eu primeiro escutar Max aqui, Regi, só um minuto. Max, está por aí? Max caiu? Então vou tirar. Vai embora. Regi, aciona seu microfone aí, Regi. Boa tarde, meu velho.
Boa tarde, Zé, boa tarde, amigos. Eu confesso o seguinte, eu não vi o jogo anterior, então eu não tenho parâmetro, né? Agora, eu posso fazer o parâmetro dentro daquilo que eu já vi dos times de Itamachule. Nada de diferente. É um time que, no máximo, joga em 40 metros, é um time que reduz muito o campo do adversário, ele sabe da fragilidade técnica dele. Então ele tira a técnica do adversário, reduzindo o campo, as linhas muito próximas. Dificilmente é um time que leva gol, dificilmente é um time que sofre muito no jogo. O adversário pode até ter a posse de bola, mas não é uma posse de bola massacrante em termos de defesa do goleiro ou defesa passando perigo. Todavia, é um time que precisa de um meia definidor ou de um atacante definidor. Para o esquema que Itamachule propõe, você ainda precisa de um meia ou de um atacante que seja que tenha uma certa volúpia para conseguir definir a partida. O Santa Cruz de 2024 será aquele time enjoado, chato, que provavelmente vai ser muito difícil levar gol e que 1-0 vai ser goleada. Isso é uma coisa muito comum no time de Itamar. Ele perde muito pouco. Talvez seja pouco para a história do Santa Cruz, mas para o momento do Santa Cruz, para as competições que o Santa Cruz precisa, o Santa Cruz, ele necessita, primeiramente, não perder e depois ganhar. Então, eu acho que o Santa está num caminho certo, embora eu quero dar um freio nessa euforia da torcida, acho demasiada, acho isso mais uma carência e falta e ausência de jogo do que necessariamente futebol, mas o Santa Cruz de Itamachule demonstra ser um time competitivo e que para as competições e para o momento que o Santa Cruz vive é ideal, porque ele visa não perder e se der ganhar. E a gente está jogando campeonato de mata-mata cuja derrota é eliminatória. Então, Eu vejo o esquema de jogo de Itamachule ideal para o Santa. Embora, quero frisar, o Santa Cruz precisa de um meia definidor, então de um atacante definidor para que esse esquema dê certo.
Bem, então eu acho que é isso, né? Reginaldo deixando a sua visão, cada um deixando a sua visão do que viu, da expectativa, né? Desse um mês de pré-temporada. A gente pode dizer que hoje a gente tem um elenco, a gente não tinha nenhum time, né? Há 30 dias atrás, a grande verdade é essa. Agora é ver se realmente esse negócio vai dar liga, né? Porque acabou o amistoso, acabou o jogo treino, acabou a brincadeira. Próxima semana aí a gente tem um jogo que já é uma decisão, que é a segunda fase da Copa do Nordeste. Vocês acham que, mesmo se a gente sem a gente ter muita informação sobre o Autos, as informações que nós temos é que o Altos manteve 7-8 jogadores do elenco remanescente, né, do elenco antigo, caiu para a Série D e começou a pré-temporada 2 dias depois da gente. Vocês acham que esse time de Itamar deve ter alguma alteração ainda, né? Mas vocês acham que é o suficiente para ganhar do Altos? Para tirar o Altos da Copa do Nordeste?
Olha, na minha opinião, Geraldo, eu opto um pouco pelo pragmatismo, né? Eu não vou dizer que vamos passar, a gente passa. Eu não tenho elementos suficientes para dizer se a gente passa, se não passa. O que eu sei é, esse time, casa bem o que o Reginaldo disse, é um time enjoado, se mostrou, se mostra como a gente conhece bem o que foi Tamachulha aqui em 2019, é um time difícil de tomar gol, né? E, enfim, eu não cravo não, sabe? Se a gente passar, ótimo, maravilha, vou torcer bastante, mas eu não vou cravar a vitória, até porque eu não sei como é que está o outro time, eu não sei como é que vai ser. Muito, o futebol muda muito de uma partida para outra, né? São muitas variáveis, são vários fatores. Então, vou torcer para que passe. Mas cravar não, não cravo, não.
Eu acho tem como cravar. Pela característica do nosso time, eu acho que assim, a gente pode até não ganhar, mas eu acho que perder a gente não perde, não.
É só isso. Que, e quem falou agora?
Eduardo. Eu.
Bom, Eduardo, talvez o Santa não tenha o time ideal para vencer. Mas eu tenho plena certeza que o Santa Cruz tem um time ideal para não perder.
Exato.
E aí, como é um jogo só, vai muito da concepção que o time, e aí tem um papel do comandante muito grande, que está no início da temporada, entender a partida. É, na medida que o time compreender a partida, ele pode conduzir, né, a uma classificação. Repito, o Santa... talvez não seja o time ideal para vencer, mas para classificar não precisa vencer, precisa não perder vai para pênalti, e aí a gente pode classificar. Acho que o Santos tem todas as condições. O Altos não tem torcida, o Altos já manteve 7 jogadores de um time que caiu, porra. Então assim, a gente vai ter medo de um time que caiu, puta que pariu. Acho que o Santos tem plenas condições de vencer agora, de classificar. Vencer, talvez não, mas classificar tem plenas condições. E no esquema de Itamar, é muito difícil um time penetrar na defesa do Santa Cruz. Talvez um time com uma qualidade muito acima, ele consiga ter essa facilidade. Mas outros times na média do Santa Cruz, vai ser muito difícil o Santa Cruz levar gol.
E aí, quem vai? Jadilson?
Rapaz, o Santa Cruz demonstra uma força taticamente que é comum nos times de Itamar. A gente observa isso. Concordo bastante com o que o professor Reginaldo falou aí há pouco. Coloquei no grupo há poucos dias aí. A gente precisa de jogadores, um ou dois, com capacidade de decidir as partidas. Um jogador que tenha um algo mais para fazer um diferencial. Porque forte taticamente, defensivamente... Os times de Itamar se comportam muito bem. Agora, eu também não posso cravar que vai passar facilmente do Altos. Acho que pode passar, sim, porque tem uma força tática, defensiva principalmente, né? E aí, no contra-ataque, numa bola, mas eu não vejo ainda esse algo mais em algum jogador para decidir uma partida num jogo difícil de mata-mata. Por mais, tem que lembrar que é no campo do adversário, com um time que vai dar a vida por essa partida também, e não as coisas não se ganham tão facilmente assim, né?
Quem vai? Léo, e aí, Léo?
Gera, para ser rápido, eu só tô doido para ver esse time jogando, meu velho. Só quero ficar lá, tri, mas eu acho que a gente tem condições. Tem condições. É como o Reginaldo disse, a gente tá jogando com um time que manteve uma base que caiu, velho. A gente tem condições de jogar de igual para igual, ou melhor, né? Eu tô crente que dá para passar, né? E eu tô vendo brilho nesses jogadores, né? É o mínimo que a gente espera. Então, eu acho que dá sim.
Beleza, só falta Carlos, é isso?
Sou eu. Primeiramente, deixa eu só falar uma coisa. Eu escutava o professor Reginaldo num programa que passava só sobre Santa Cruz, os comentários dele. Então, é uma satisfação compartilhar a live com ele. Primeiramente. É o seguinte, quando eu digo que o Santa Cruz, a equipe que a gente tem, o time que a gente tem hoje, tem condições de passar pelo alto, assim, primeiramente, lógico, é emoção, tá? Segundo, porque como o tio Chico trabalha, ele como todo mundo já falou aí, a gente sofre pouco gol, ou a gente empata ou ganha. Perder é quase, assim, não digo que é impossível, mas a gente leva pouco gol. A gente, no mínimo, a gente vai levar esse jogo para os pênaltis. Mas eu acho que a gente passa pelo alto, na minha concepção. Porque, olhando o elenco do Alto, eu assisti os dois, assisti os melhores momentos, os dois amistosos do Alto, eu não vi esse bicho de sete cabeças, não. Pelo contrário, eu achei o time do Alto fraquíssimo. Bem mais fraco, até, eu ainda digo, equipara-se ao time do Santa Cruz do ano passado. No meu modo de ver. Equipara ao time do Santa Cruz do ano passado. Então, eu estou apostando minhas fichas completamente, todas as minhas fichas, não só como tricolor, como amante, como louco, mas eu estou apostando minhas fichas todinhas para que a gente passe pro Altos. Segunda fase, aí já é outra coisa. Pro Altos, eu digo que a gente passa, 100%.
Boa. Bem, acho que é isso então, né? Deu, né? Quase 3 horas aí de live, a gente fazendo esse react aí, essa loucura, né, da gente, que deu, acho que deu certo, né? Estamos chegando aqui em 2.000 visualizações, acabei de dar uma olhada, já, né? Chegando já 2.000 pessoas já passaram por aqui. O Beberibe surpreende todo mundo, inclusive a nós. Mas agradecer aí ao Jadilson de Sorocaba, ao Carlos aí de Pombo, ao Du, já chamo de Du, já virou amigo, de Petrolina.
Aí tá certo, era.
Ao Léo do Reino Unido, ao Wagner de Olinda, ao Max, que passou aqui também, né? Reginaldo. Fala, Carlos.
Descobri quem é que tem a voz igual a do Cook. É o Jadilson. Pegue a voz do Jadilson e coloque o áudio de Cook. É igualzinho.
Cara, o Cook jogou no Santa Cruz, colocou aquela camisa, eu achei um sacrilégio, cara. Ele era um bom definidor de jogada, né? Um bom, bem oportunista. Mas nunca me encantou em nenhum sentido, nem dentro, nem fora de campo. Quem acompanhou na época sabe o que eu tô falando. Sai fora, que Cook é o quê, meu irmão? Tá tirando, hein, Galo? Tá tirando.
Não, Maurício. Não, é a voz, é a voz, pô. A voz parece.
Maurício,
a voz parece.
Maurício não. Gera, teve Maurício também que entrou aí.
Maurício que entrou aqui para atrapalhar.
Anonimamente. Atrapalhar. Tá aí,
Maurício.
Maurício.
Obrigado, Maurício, pela tua colaboração. Fraca, mas foi bom, tá bom.
A primeira dama também, né? Sua primeira dama que se fez presente aí.
Hoje, quero registrar aqui, hoje é aniversário da Fernanda, minha esposa. Parabenizá-la, a gente comemorou.
Parabéns,
parabéns, dona Fernanda.
Parabéns, primeira dama.
Fernanda que me apoia muito, está sempre aqui comigo, me liberando para estar aqui com o pessoal do Beberibe, com os membros, fazendo agora vídeos diários. Enfim, é um desafio, né, velho? Mas assim, eu quero agradecer.
Oh, ela vai tomar a bandeira de novo.
Tá aqui, ó. Agradecer pela vida dela e dar os parabéns a ela, a mulher que eu mais amo na minha vida, a minha esposa. Então, assim, agradecer a vocês, né? Que também dedicaram o sábado à tarde, no dia 30 de dezembro, né? Eu acho que alguns aqui, de repente, devem estar esperando terminar para ir com a esposa na loja, no shopping, no restaurante. Eu sei como é que é, só muda o endereço.
Não inventa não, Gera. Não inventa não, que ela está assistindo, Gera.
Mas eu quero reconhecer aqui de público e agradecer o apoio que vocês têm dado ao nosso canal, tá? Muito obrigado a vocês, aos membros.
Obrigado pela oportunidade.
A galera do chat que passou aqui, que contribui muito com a gente. E aí a gente volta a qualquer momento, né? E dia 7 a gente se encontra com o jogo e dia 10 Perfeito. Eu tô no Arruda. Quem quiser abraçar Menino Gera tá no Arruda, porque Menino Gera é do povo.
Feliz ano novo, pessoal. Aí vai conversar no privado para a gente marcar, para se encontrar lá no posto. Pessoal, feliz ano novo.
Feliz ano novo.
Feliz ano novo para todo mundo.
Feliz ano novo, meus queridos.
Obrigado
por compartilhar esse momento. Finalmente tem.
Vamos lá.
Fala, vai. Fala, Yale. Finalmente que
feliz ano novo para todo mundo.
Fala,
Feliz ano novo para todo mundo. Que Deus ilumine a toda a vocês e a família, tá? E que 2024 traga muita felicidade para Santa Cruz.
Perfeito. É, finalmente, né? É, que seja um ano que seja um ano definitivamente bom para a gente, que chega de tanta tanto cacete, né? Chega da gente estar vendo Santa Cruz definhar. Vamos agora pegar o caminho inverso. Pegar a curva de cima. Se Deus quiser, começa com 2024. E se bem que no ano 4, Santa Cruz nunca foi campeão estadual no ano 4, quem sabe não é essa vez, né?
Ah, ela vem afinal, baixo, as estatísticas
vão mal. É, o Santa Cruz vai, Deus quiser, vai ganhar esse e vai ganhar em cima do Náutico, ainda por cima, para acabar com a droga dos alvinegros, de dizer que a gente não ganha desde não sei quando. Pronto, depois vai ser a final, Santa Cruz e Náutico, 2024, Santa Cruz campeão, pernambucano.
Um abraço, galera, obrigado mais uma vez pelo carinho de vocês, feliz ano novo. E viva o Santa Cruz!
Viva!
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 Viva.